Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16. Mateus acabei de ler, né? Marcos capítulo 16, versículo 6. Nós estávamos cantando um cântico sobre agradecer. Eu tenho vivido uma experiência muito gostosa essa semana com essa questão de agradecer. Essa semana eu preguei no acampamento da Carisma, no sábado. Na sexta, uma benção. 300 irmãos lá da Carisma estavam adorando a Deus. Tempo de Deus, tempo gostoso. E lá naquele retiro eu senti muita presença do Senhor em agradecer a Deus, sabe? Às vezes a gente não presta atenção à quantidade de bênçãos que Deus coloca na nossa vida. A gente não enxerga o cuidado de Deus, o amor de Deus. Você já imaginou a quantidade de bênçãos que Deus pôs na sua vida? O emprego onde você trabalha, a casa onde você mora, sua saúde, principalmente a sua família. Como Deus tem nos abençoado, essa igreja, como eu sou grato pela vida de vocês, por tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Seja grato. Eu tenho tido, já tenho falado isso para vocês há muito tempo, que eu criei um hábito de todos os dias escrever 10 motivos de agradecimento ao Senhor antes de começar a orar, pedir as coisas. E eu tenho sido impactado com isso. Eu confesso que eu comecei meio roda presa. Sabe aquela roda presa assim que você vai começando e agradeço por essa dia, agradeço pelo almoço e tudo certo, né? Hoje não, hoje Deus tem me derramado uma graça que eu tenho enxergado os detalhes das bênçãos de Deus. Como Deus é generoso com você. Como Deus é bondoso. A gente acha que a gente está na última fila, sabe? No último degrau, última fila. E Deus colocando você em lugares altos, abençoando sua vida. Você crê nisso, mano? Dando oportunidades para você. Seja grata. Seja grata. Começa a fazer. Você vai ver que você vai começar meio... Eu acredito que eu preciso ser mais grato, para sendo bem sincero. Não acho que sou tão grato como eu deveria ser. E é por isso que eu estou fazendo esse exercício comigo. Há mais de um ano que eu estou fazendo isso. Esse exercício comigo mesmo. O que eu quero agradecer hoje? Agradecer pela minha família. Agradecer pela pregação que Deus vai nos dar hoje. Amém? Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, põe acima da sua cabeça e diga: essa é minha Bíblia.
Eu sou
o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei a mesma. Hoje é a última pregação da série sobre o amor. Pronto, eu fiz para vocês, né? É a última pregação sobre a série sobre o amor. Semana que vem nós vamos começar uma série, olhe por mim, estou com muito desejo. Desde o começo do ano eu estou com isso na minha cabeça, de pregar sobre Davi. Uhul! Pronto, obrigado. Se eu dependesse do ai, o rubro de vir para viver... Eu estava sofrendo, né? Ainda bem que eu não sou influenciado pela opinião de vocês. Estou brincando. Mas olha, o rei Davi vai ser uma história legal. Só que nós vamos ter que ter paciência. Porque eu vou estudar desde o começo. Que nem fizemos com José. Lembra? Convidamos com Jacó. Desde o começo. Eu quero estudar desde... Vamos sair do gigante e vamos ver os detalhes da vida dele. Vamos ver... Davi derruba gigante. Amém. Mas vamos ver o que aconteceu antes, depois. Depois, mais depois ainda. Até o final da vida dele. A gente vai estudar e vai aprender com a vida dele. Então não falte na série. Agora, essa série me impactou um pouco. Porque lá no acampamento, uma moça chegou para nós. E uma querida irmã. E falou: olha, eu tenho seguido a série do amor. E Deus tem falado comigo. E eu escutei muita gente falando sobre isso. Que benção. Que Deus traga esse batismo do amor sobre nós. Amém? Estamos prontos? Tema de hoje: Deus não desistiu de nós. Diga aí: Deus não desistiu de você. De mim. Mateus 16, 6 diz: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra sobre nós. Traz a tua graça sobre nós, ministra a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Não tenha medo, ele ressuscitou. Não tenha medo, ele ressuscitou. Em 2020, eu fui pregar e ministrar na Índia. E ali eu tive uma experiência muito interessante, porque nunca tinha ido, talvez, num povo, numa nação que não tivesse uma influência grande do cristianismo. Conheço alguns outros lugares, mas todos os lugares que eu conheço passaram por uma influência do cristianismo. Embora a Índia foi colonizada pelos ingleses e teve uma influência do cristianismo, boa parte da Índia não tem essa influência, a cultura da Índia é diferente. E é interessante a gente conhecer lugares que são diferentes daquilo que a gente aprendeu. Mundo fora do nosso mundo, ideia fora da nossa ideia. Nós crescemos num ambiente cristão, nós crescemos num ambiente cheio de preceitos cristãos que nos seguem. Nós não percebemos esses preceitos, eles estão por aqui, eles estão falando ao nosso coração. Por exemplo, nosso código de ética, nosso código jurídico, nosso código de convivência comunitária nasce de um preceito judaico-cristão que é o 10 mandamentos. Está lá, está escrito: não matarás, não cobiçarás, não roubarás. Esses preceitos foram fazendo parte da nossa vida. Coisas como, tipo, olha, cuidado com a idolatria, cuidado com a ideia de vários deuses. E a Índia é um país que tem mais de 300 milhões de deuses. Então você fica meio perdido, você tem um choque. E aqui eu quero tomar cuidado, porque eu não estou falando só de cultura, estou falando de princípios espirituais e religiosos, que o cristianismo mudou a nossa cabeça, a gente nem percebe. Nos dias de hoje, o cristianismo é muito castigado. Olha, o cristianismo tem tabu, Cristo é retrógrada, você é de uma igreja retrógrada, você é de uma igreja atrasada. Mas isso é uma mentira. Vou explicar por que é uma mentira. E eu preciso pregar isso para você se preparar para saber responder sobre isso. Antes de Jesus, o homem teve aí uma vida de 6 mil, 10 mil ou 150 mil anos. Você que escolhe a sua teoria. São três teorias diferentes que eu estou citando agora, que eu não tenho tempo para explicar as três. Uma 6 mil, contando pela Bíblia, você vai imaginar 6 mil anos a partir de Adão e Eva. Pouquinho mais, olhando aí algumas diferenças de ideias, dá 15 mil anos. Ah, dos aspectos geológicos, estudiosos, carbono 14. Ah, estou ficando confuso já. 150 mil anos, amém? Não importa, tanto faz para mim, você vai entender o que eu quero chegar. Em 6 mil, 10 mil, 15 mil, 150 mil anos, o homem praticamente não evoluiu. Depois de Cristo, uma evolução radical vai começar a acontecer na humanidade, e olha onde a gente chegou, ela é exponencial. Ela vai mudar o nosso jeito de lidar com as pessoas, vai mudar o nosso jeito de lidar com o ser humano, vai mudar o nosso jeito de lidar com, inclusive vai mudar o nosso jeito de lidar com a nossa higiene, porque tudo isso está na palavra de Deus, até a higiene estava lá no povo de Deus, no Velho Testamento, que foi sendo ensinado. Se você acha que eu estou sendo exagerado, pensa numa palavra como essa, para um povo que viveu embaixo de escravidão e preconceito por milhares de anos, escutar: não existe mais grego, não existe mais romano, não existe mais judeu, não existe bárbaro, todos somos um só em Cristo Jesus. Olha que forte isso. A sociedade vai mudando. E quando eu estava lá, eu comecei a perceber muito claramente essa mudança que o cristianismo traz, quando eu vi uma vaca parada no meio da rua e o trânsito parou. E eu fiquei pensando, por que alguém não vai lá e pede para essa senhora vaca sair da trada para a gente passar? Porque a vaca é uma deusa para eles, é um deus. Então eles precisam ir ao redor e ficar assim, fazendo com calma, implorando para ela ir para fora da rua para eles passarem. A gente acha engraçado isso, mas porque nós sabemos que só há um Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? E esse é o nosso Deus. É, então para nós não faz sentido. Se você está, por exemplo, na sua casa e entra um rato dentro da sua casa e ele escolhe dormir na sua cama, você precisa deixar a sua cama porque ele é um Deus que escolheu dormir na sua casa. Mas Cristo veio a nós nos ensinando que Deus não veio para ser servido, mas veio para servir. E Ele lavou os nossos pés e nos restaurou para a sua glória. Até Cristo, até Jesus, a gente não ia entender isso, a gente ia entender deuses que precisam ser servidos, mas com Cristo nós entendemos que o nosso Deus não precisa ser servido, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso e Ele veio para servir-nos com a sua graça, com o seu amor. Então Cristo é uma disruptura, é uma quebra. Eu fiquei pensando na minha mente, com toda a história que eu conheço, se existe alguma outra pessoa que fez uma disruptura na sociedade como Cristo. E não existe. Moisés não fez essa disruptura. Ah, vão citar para mim Maomé. Maomé não fez essa, porque Maomé pegou a disruptura de Cristo e trouxe de volta e fez outra releitura, porque Cristo fez. Gandhi pegou a disruptura de Cristo e venceu toda a perseguição dos ingleses na Índia por meio da palavra de Cristo, vencer a guerra pelo amor. Cristo foi a grande disruptura, Ele mudou, é antes e depois, antes de Cristo e depois de Cristo. A sociedade muda, as leis mudam, a maneira como nós lidamos com os seres humanos muda, a forma como nós trabalhamos muda. Quem não trabalha, que não coma, vai trabalhar, está escrito na palavra. É importante a gente entender isso. O que é uma disruptura? É uma mudança de conceito, uma mudança de sociedade, uma mudança de pensamento. Nós vivemos algumas disrupturas, mas por meio de coisas. Por exemplo, a internet trouxe uma disruptura para nós. A internet trouxe essa questão da gente trabalhar em casa, ter tempo para fazer as coisas todas online, pagar contas e fazer tudo isso. Os celulares trouxeram uma disruptura. A gente começou a ter o poder de comunicação na nossa mão. Essas coisas trouxeram algumas disrupturas, mas nenhuma pessoa trouxe a disruptura como Cristo. Então a palavra do anjo é poderosa. Não temas, Ele ressuscitou. Não temas. Acabou a história, começou outra história. É outro tempo, é outro momento, é outra fase. E a primeira coisa que eu vejo que Cristo trouxe como a grande disruptura de toda a sociedade, e foi isso que eu vi quando estive claramente assim, senti no meu coração na Índia, é porque Deus a partir de Cristo se torna amor. Deus é amor. Antes Deus nunca foi amor. Sem Cristo Deus nunca foi amor. Entendeu a minha frase? Sem Jesus não foi amor, mas em Cristo Deus é amor. Ele é o Pai nosso que estás no céu, que tem o nome santificado e que nos dá o pão nosso de cada dia hoje. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Antes de Cristo, o Deus era para ser servido, Deus era para ser cuidado. Você quer uma plantação boa, vai lá e faça um grande sacrifício e esse Deus vai lhe dar a plantação boa. Você quer que as coisas vão bem para você, mate alguém, sacrifique alguém, faça um culto poderoso e esse Deus vai te atender, se Ele quiser atender. Depois de Cristo, nós entendemos que o sol nasce para o justo e para o injusto, que Deus ama a todos e que nós podemos lutar, vencer, trabalhar, crescer, porque Deus é amor. E Ele não precisa que eu fique o tempo todo fazendo sacrifícios para que Ele cuide de mim, porque Ele é amor. A primeira disruptura na sociedade é Deus é amor. Isso é muito forte. Parece pequeno, mas quando você está num país desse com milhões de deuses, você percebe que Deus não é amor. Se o macaquinho pular no seu pescoço e ele quiser te dar uma mordidinha, você precisa tomar cuidado para não tirá-lo à força e não expulsá-lo de você, porque ele é um Deus que resolveu morder você e você foi agraciado por receber uma mordida. Eu sei porque eu estava no templo dos macacos lá, fui conhecer o templo dos macacos e eu fiquei muito assustado. Eu falei, como é que faz se esse macaco pular em mim? Eu vou dar uma... uma rasteira nele, não pode. Fique quieto. Se ele escolheu, é um bom presságio. Meu Deus não dá mordida. Meu Deus é... amor. Isso muda o nosso conceito, muda a nossa maneira de adoração, muda o nosso jeito de servir a Deus, muda a nossa sociedade. A primeira disruptura é amor. Deus vai mostrar para nós, não temas, Jesus ressuscitou, Ele é amor. Segunda coisa que nós vamos vendo, que a gente vai entendendo com a palavra de Deus dessa disruptura, é que Jesus vai mostrar para nós que agora nós temos esperança. Primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. Você já pensou alguma vez na sua vida? Como é difícil a gente não ter nenhuma esperança do futuro, não ter esperança da vida após a nossa morte? A gente trabalharia, sofreria mais um pouco e morreria. Qual o sentido disso? Qual o sentido? Alguma vez você já pensou qual é o sentido da vida? Você ficou pensando assim, por que que eu tenho que viver? Eu sofri quando era criança, sofri na adolescência, sofri quando adulto e vou morrer depois sofrendo. Qual é o sentido disso? Cristo é a nossa esperança. Não temas, Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, viverá. Ah, isso é muito forte. A partir desse momento nós temos esperança. A nossa vida não se resume só a esse tempo. A nossa vida não se resume só ao nosso sofrimento. Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima. Ele vai enxugar do teu rosto toda lágrima. Ele te deu propósito. Ele te deu um convite. A Bíblia diz que lá em Apocalipse você vai receber uma pedrinha branca. Você sabe o que é uma pedrinha branca? As pessoas não sabem. Pedrinha branca na época de Jesus era usado como ingresso para você entrar no teatro, no show, nos eventos da época, e só quem tinha a pedrinha branca com a marca daquele evento podia entrar lá. Então as pessoas faziam uma marca especial e iam vendendo a pedrinha branca. Olha que interessante. E essa pedrinha branca fazia entrar. Jesus disse assim, eu vou te dar uma pedrinha branca porque você vai ser o meu convidado para viver aquilo que eu preparei e vai ser show de bola. Eu não sei como falar isso, mas vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, vai ser sobrenatural, porque você recebeu uma pedrinha branca. Ele diz também, e nós temos esperança, quantos têm esperança aqui para dizer glória a Deus por isso, meu irmão? E Ele diz na sua palavra que você vai receber um novo nome. Aí você fala, novo nome? Mas para quê, pastor Clóvis? Porque um novo nome significa que você vai ter propósito. Novo nome, nome na Bíblia é propósito. Abraão, Abrão para Abraão, pai de uma grande multidão. Esse vai ser seu propósito. Deus está chamando você e diz assim, eu vou te dar um novo nome e a minha esperança vai encher seu coração, porque a vida que eu vou te dar vai te dar um propósito eterno, que você vai viver por ele, você vai ser feliz por ele, você vai ter todas as suas lágrimas enxugadas por ele. Deus está dizendo, a minha disruptura é que agora você tem esperança. Como isso é forte? Então eu não vivo. Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Tem uma música que eu acho assim, que a gente precisa repreender essa música. É um hino brasileiro. É um hino brasileiro. Vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Deus não te chamou para. A música é bonita, mas Deus não te chamou para ter vida de gado. Deus chamou você para ser cheio da graça e ter vida em abundância. Percebe? Ah, mas é um conceito sociológico. Não entendo, entendo. Não quero discutir nada sobre a música. Eu quero dizer para você que Deus tem vida e vida abundante. E você agora tem esperança para viver. Você crê nisso, meu irmão? A terceira disruptura que vem através de Jesus, tem várias. Eu podia ter ficado o dia inteiro falando. Mas a mudança radical é que a Bíblia diz que Ele morreu pelos nossos pecados. Não tinha como a gente ficar livre disso. E se você acha que pecado é só uma questão conceitual, só um conceito, só uma filosofia, só uma ideologia religiosa, um pensamento religioso, você está muito enganado. A Bíblia diz que enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheciam. Pecado é maldição, pecado é condenação, pecado é vazio de alma, pecado nos separa de Deus, pecado nos afasta da presença de Deus, pecado nos faz angustiados, perdidos. Dentro de você tem sede de Deus, dentro de você tem vontade da presença de Deus. Você crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? Dentro de você tem um vazio da tua alma, e esse pecado não tinha como ser retirado por você mesmo. Talvez você não perceba isso, mas isso estava impregnado em você, estava na na sua essência, mas um dia que Ele ressuscitou, o seu sangue foi vertido para os nossos pecados, Ele ressuscitou no terceiro dia, a morte foi vencida, nós temos esperança, nós conhecemos um Deus que é amor, e nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, não há nada que possa nos condenar. Aleluia, aleluia. Eu não sei se isso é claro para você, mas isso é uma ruptura para a vida da sociedade. O mundo vai ser nunca mais o mesmo. Algumas pessoas são até injustas. A gente não sabe disso, mas muitas coisas que a ciência descobriu, descobriu porque os cientistas mais famosos do mundo eram cristãos. E eles descobriram porque eles, lendo a palavra de Deus, diziam: eu quero entender isso que Deus fala na sua palavra. Isso é muito forte. É uma mudança. Deus entra na nossa vida e fala: ei, agora você precisa conhecer que Deus é amor. Isso muda todo o teu jeito de viver, teu jeito de se relacionar, os seus medos vão embora, os seus receios vão embora. Deus entra na tua vida e fala: essa vida sem sentido agora vai ter sentido, porque eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que você morra, viverá. Deus entra na sua vida e fala: esse peso, essa carga, esse fardo, essa angústia, essa tristeza, essa própria autocondenação e essa culpa, eu tiro da tua vida, porque o meu sangue lavou você de todo o pecado. Ah, meu irmão, isso tem que mudar. Isso tem que ser algo diferente para você. Isso tem que mudar o teu coração, tem que mudar a tua vida, tem que botar fogo dentro de você, porque Ele trouxe essa mudança na sua vida. Ele quebrou os paradigmas. E aí a gente chega em três movimentos sobre isso. Três movimentos que a gente precisa guardar no coração. O primeiro movimento é que Jesus, o amor venceu. O amor de Jesus venceu. O amor venceu. Por que o amor venceu? Porque o que pregou Jesus na cruz não foi a maldade dos homens, não foi a força do Império Romano, não foi a maquinação dos judeus. Não, não foi. Não foi. O que pregou de Jesus, pensa comigo, foi que na hora que aquele soldado pegou o prego, olhou para as mãos de Jesus, colocou no madeiro e pregou, Jesus teve que falar: eu deixo você fazer isso. Não, você não entendeu. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo o poder é dado a Ele. Toda autoridade é dEle. Ele podia resolver todos os problemas. Ele podia dizer: não, você não vai tocar em mim, se afasta de mim. Chamar os anjos do Senhor para protegê-lo. Ele teve que dizer: pode fazer. Por isso a gente diz que o que pregou Jesus na cruz não foi pregos, foi amor. Foi propósito. Foi ele olhar para nós e dizer assim: eu posso resolver isso. Eu posso acabar com isso. Eu não preciso passar por isso. Mas eu vou permitir que você faça isso. Porque eu vou cumprir a propósito do Pai. Se você tem dúvida do que eu estou falando, é só você pensar no Getsêmani. Jesus falando: passa de mim esse cálice, antes seja feita a tua vontade. E quando os pregos vêm, ele diz: então essa é a tua vontade, seja feita a tua vontade. Mas você convive comigo que um sopro da boca de Jesus já era o suficiente para acabar com tudo aquilo. Foi amor. O amor venceu. Sabe por que o amor venceu? Porque ele não desistiu da gente. Ele não desistiu de mim, não desistiu de você, não desistiu da humanidade, não desistiu do homem, porque Deus amou o mundo de tal, mas de tal maneira, explosivamente, que deu o seu filho. E Jesus diz: meu Pai me deu a você, e você me prega nessa cruz, porque meu Pai não desistiu de você. O amor venceu. Quem venceu foi o amor. Nenhum judeu naquele dia podia imaginar o que ia acontecer. Nenhum romano, nenhum soldado, nenhum império romano, ninguém podia compreender as palavras do anjo: não temas, ele ressuscitou. A grande disruptura, a mudança, a transformação da nossa sociedade, porque o amor venceu. Agora, o mais forte de tudo isso para mim é que o amor venceu, ninguém podia entender isso, mas nem o diabo podia entender que na cruz o amor é mais poderoso do que a tirania, do que a força, do que a briga, do que todo poder. O amor venceu. Ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim. Mas agora, tem três movimentos: o amor venceu, mas o amor ainda continua vencendo. Ele vence hoje, ele vence hoje. Ele vence quando ele entra numa casa e tem duas pessoas ali brigando, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a mudar a vida daquela pessoa. Quantos aqui já foram transformados pelo poder de Deus? Porque o amor de Deus continua vencendo. Ele vence hoje, ele vence tirando a pessoa das drogas, ele vence mudando a pessoa dos condutas, más condutas, ele vence transformando vidas. Ele entra nos lugares mais escuros dessa sociedade, ele quebra a religiosidade, ele quebra a idolatria. O amor vence, ele não só venceu, ele continua vencendo, ele é a esperança. Ah, você precisa entender isso, meu irmão. O movimento de Deus sobre nós. O amor venceu, o amor vence. Quando ele vence? Ele vence quando a gente chega no lugar e diz assim: olha, a paz de Deus entrou nessa casa agora. A salvação chegou, o reino de Deus está aqui. As boas novas chegaram nesse lugar. Porque o amor continua vencendo. O que vence a transformação de uma pessoa é o amor de Jesus. O que liberta do cativeiro é o amor de Jesus. O que quebra o vício é o amor do Senhor. Porque ele, o amor ainda continua vencendo hoje. Isso para mim é muito forte. É isso que dá sentido. A gente chegar numa casa, ver toda aquela casa destruída, todas aquelas lutas acontecendo, e você fala para aquela pessoa: tenha esperança. Ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, você não precisa ter medo. Há uma história nova para acontecer. O amor venceu, o amor vence, e o amor vencerá. Porque em breve Cristo vai voltar. Eu logo amo esse texto. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Do mesmo modo que viste subir, assim vocês vão vir descer. O Filho de Deus, o Rei. Você crê nisso, meu irmão? O amor venceu, o amor vence, o amor vencerá, porque em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. O amor vence, o amor vence hoje ainda, transformando, mudando, sarando, cuidando, restaurando. O amor vencerá, porque você foi convidado por ele para fazer parte de um banquete das comidas gordurosas, de acordo com Isaías. Eu não sei bem o que é isso, mas vai ser uma coisa muito boa, e Deus chamou você para fazer parte, porque o amor dele venceu. E aí a gente chega numa questão: o que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz com todo esse amor de Deus na nossa vida? Eu fico espantado que milhares de pessoas estão aceitando a Jesus, mas poucas pessoas estão sendo transformadas por Jesus. Você concorda com o que eu disse? Cada vez mais nós temos visto milhares de pessoas falando que Jesus é bom, que Jesus nos ama, mas poucas pessoas estão sendo transformadas. Jesus não quer apenas que você saiba que ele é bom, ele quer que o amor dele transforme a sua vida. E para a gente deixar esse amor transformar a nossa vida, a gente tem que ser consciente. Existe uma questão interessante. Por exemplo, quando eu faço algumas coisas que eu não sei que fiz, eu machuquei vocês, eu feri vocês, mas eu não sei que eu me feri, eu não estou consciente do que eu fiz. Então eu não posso nem pedir perdão, eu não posso nem me arrepender, porque eu não sei o que eu fiz para você. Mas quando eu estou consciente que eu fiz algo que feriu eles, eu posso então me arrepender e posso compreender. Eu acredito que hoje falta para nós essa consciência, essa ideia do que Jesus realmente está fazendo na nossa vida. Porque não dá para entender tudo isso que eu preguei para você agora. E simplesmente você querer viver uma vida angustiada, assustada, preocupado só com seus problemas, querendo uma vida só para si, uma vida que não tem mudança dentro do seu coração. Deixe Deus transformar você. Se ele já está transformando, permita que ele transforme ainda mais. Não dá para ser impactado por todo esse amor, meu irmão, e viver nos mesmos erros, nas mesmas conversas, nas mesmas lutas, nas mesmas desculpas, nos mesmos problemas. Eu preciso deixar essa transformação entrar no meu coração. Eu preciso ser consciente daquilo que eu não estou deixando Deus me transformar pelo seu amor. Eu vou falar de mim para não falar de vocês. Às vezes, eu tenho um pastor que tem me acompanhado há um ano já. E muitas vezes eu sento com ele, ele tem 60 e poucos anos de idade, é um pastor há muitos anos. E eu digo para ele assim: o que você vê em mim que eu não vejo? O que eu não sou consciente que Deus quer me transformar? E às vezes ele dá uma risada assim e fala assim: por que você está perguntando isso? Eu falei: porque eu quero enxergar. Eu quero que Deus transforme. Eu posso viver uma vida inteira com todo esse amor de Deus sobre mim, mas sem deixar que esse amor me toque. Ou eu posso deixar Deus me transformar pelo amor dele. Sabe quando você tem aquela experiência do amor tão poderoso na tua vida? Você já viveu isso alguma vez? Que você sente um amor assim, que você quer abençoar, você quer ajudar. E você nem sabe, às vezes você nem conhece aquela pessoa. Já passou por essa experiência? E você fala: meu Deus, eu queria socorrer. Eu tenho uma compaixão misturada com um ato de solidariedade. Você já viveu isso? Já viveu alguma vez na sua vida esse amor incendiando dentro do seu coração? Eu me lembro que quando nós estávamos no Sinai, subindo lá para o Monte Sinai, tinha um beduíno que leva as pessoas, a vida inteira ele faz isso, desde criança, já tinha quase 40 anos, e ele pega as pessoas e leva para o topo do Monte Sinai, e ele ajuda as pessoas a subirem. E ele nunca saiu daquele lugar, daquele deserto, ele nunca conheceu outro lugar. E ele foi conversando comigo a viagem inteira até o topo, e para ser sincero, até acho que nem sei o que quanto nós falamos muito, né? E ele vinha conversando e ele falou: a minha vida é levar as pessoas a conhecer a glória de Deus, porque eles entendem que ali, quando o sol nasce, brilha no deserto a glória de Deus, que é isso que a Bíblia fala em Êxodo, que a glória de Deus se manifestava ali nas rochas. É porque o deserto ele fica colorido no nascer do sol, várias tonalidades de vermelho, rosa, então eles falam que aquilo é a glória de Deus. Ele falou: o meu desejo é levar as pessoas até a glória de Deus. E a vida inteira, e ele não saiu daquele lugar. Todo dia ele sobe com alguém, ou põe no camelo e arrasta o camelo, ou pega no ombro e leva no braço, mas ele tem que levar pessoas lá para cima. Por coisas de, sei lá, $5, ele vai levar 5 horas de caminhada até o topo e mais 2 para descer. Eu falei: meu Deus, que vida é essa? Mas ele estava tão feliz, e andando descalço. E eu disse: por que você anda descalço? Ele falou: porque eu não tenho sapato. E feliz. Você vai ver uma coisa incrível hoje. Você vai ver a glória que você nunca viu na sua vida. A manifestação de Deus. Enquanto ele ia falando, Deus foi colocando um amor pela vida dele. Porque eu acredito que a nossa vida é mais ou menos isso. A gente pega as pessoas aqui embaixo e tenta levá-las para a glória de Deus lá em cima. E essa é a história da nossa vida. De formas diferentes a gente faz isso, a gente pega a pessoa sem conhecimento, ensina a palavra de Deus, pega a pessoa que não conhece a Cristo e prega o evangelho para que ela seja salva. A gente pega uma pessoa que não tem uma experiência com Deus e a gente ora por ela ter o batismo do Espírito Santo. A gente pega de onde ela está e leva ela para a glória. Essa é a nossa caminhada, a gente vai fazer isso a vida inteira. E no final, quando eu desci de lá, algo começou a tocar meu coração, que eu precisava fazer algo por ele. E eu estava com um tênis que eu tinha comprado para andar em trilha, um tênis muito legal, gostava demais do meu tênis, que acabava de comprar. E Deus falou: dá o seu tênis. E eu falei: dou nada, é meu. Comprei lá nos Estados Unidos, onde eu vou achar esse tênis aqui? Vou dar nada. Dá esse tênis. Aí eu falei: tá bom, Deus, se o senhor está falando comigo, eu vou entrar no carro e a Lupe vai falar, no ônibus, e a Lupe vai falar: dá o tênis. E eu entrei no ônibus e ela falou assim: você não vai dar o tênis? Eu falei: tá bom. Aí voltei descalço. Mas o que me impactou é que eu senti um amor por uma pessoa que eu nunca conheci na vida e nunca mais vou ver. Não dá, querido, para ser marcado por esse amor e não ser impactado na nossa vida. Deus tem que transformar. E nós temos que dar espaço para Deus transformar. E como é que a gente cria esse espaço para Deus transformar? Para mim tem três coisas também que a gente precisa criar para ter esse espaço para Deus transformar. A primeira, a gente precisa receber o amor de Deus. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Se você não recebeu, você não pode dar. Nós vivemos às vezes numa família sem afetividade, fomos criados de uma maneira às vezes que não recebemos esse amor e a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então a gente primeiro precisa receber esse amor, você precisa receber esse amor na tua vida. O amor que não se compra, o amor que você não pode fazer nada para ele te amar mais, o amor que você não consegue manipular, o amor que você não pode mostrar a sua performance para que ele te ama, você precisa receber esse amor. E a maneira de receber esse amor é ter essa consciência de que ele fez, aonde você estaria, quem você seria, se não fosse a graça, a misericórdia e a esperança dele. Recebe esse amor na tua vida. A segunda coisa que a gente precisa fazer depois que recebe esse amor é viver por esse amor. E aí eu acho que a gente é muito egoísta, nós queremos receber esse amor, mas não queremos viver por esse amor. Você precisa viver por esse amor. Não importa o teu sucesso, não importa o teu crescimento, tudo isso é bênção. Eu vou ser muito feliz quando você prospera, eu fico muito contente. Mas tudo isso, querido, é pouco diante daquilo que se você não viver o amor que Ele derramou na tua vida. A tua casa, a tua mesa, a tua família, onde você está no teu trabalho, tem que estar cheio desse amor, porque você chegou lá. Você crê nisso que eu estou dizendo? E a terceira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que pregar esse amor. Pregar não só com palavras, pregar não precisa ser pregar assim que nem eu estou fazendo agora. É pregar por meio das atitudes, por meio das ações. É tirar o tênis e falar, vai lá e doa. E talvez ele nunca vai usar aquele tênis, porque é no deserto, é muito quente, eu não sei. Ou vai usar, sei lá, não importa, Deus mandou fazer, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu só sei que quando eu dei, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E eu imaginei, deve ter um monte de gente que já fez isso aqui. Ele falou, não, eu nunca ganhei um tênis. Deus sabe todas as coisas. Você precisa viver, receber e pregar esse amor. Receber, viver e pregar. Receber e viver e pregar. Quando isso acontece na nossa vida, uma transformação poderosa começa a acontecer em nós. A gente começa a viver algo sobrenatural de Deus. Manifestações, graça de Deus. E hoje a minha preocupação é essa. Não dá para viver a mesma vida depois que você conhece esse amor. Não se trata de posição, não se trata de cargo, não se trata de título, não se trata de poder, se trata de ser cheio. A minha oração nessa série nunca foi que você tivesse mais conhecimento sobre o amor, nem que você tivesse maior filosofia na sua mente sobre os conceitos do amor, nem que você tivesse um conceito histórico sobre os textos, nada disso. O que eu desejo é que Deus te dê um batismo de amor na tua vida. Que você receba, que você viva e que você pregue esse amor aonde quer que você chegue. Que a graça de Deus chegue. Que quando você possa entrar num lugar, você possa olhar para aquela família que está destruída, aquela casa que está destruída, aquela criança que está destruída. E você diz assim, cheguei aqui porque o amor vence e ele vai vencer dentro da sua casa. Porque Jesus ressuscitou e se ele ressuscitou, nós temos esperança, nós temos vida abundante e eterna. Desejo meu é que você seja impactado com isso, nas suas palavras. E aí a gente tem que chegar em algumas conclusões. Eu não sei se você vai concordar comigo nessa parte, mas ouça. Quanta briga. Quanta soberba. Quanta competição. Quantas lutas dentro, fora da igreja. Quantos problemas dentro do nosso casamento. Quantas perdas. Você concorda comigo que eu estou dizendo? No meu coração, se venceu o amor, Se o amor vence, não dá mais para viver assim. Vamos deixar Deus transformar a nossa vida. Vamos pedir para Deus abrir a nossa mente e enxergar esse amor. Eu não consigo imaginar. Eu acho que a pessoa que mais entendeu isso que eu estou pregando para vocês é o apóstolo Paulo. Ele é o que mais entendeu. Ele diz assim: entremos com toda ousadia na presença do Senhor. Oh, aleluia. Ele está dizendo para nós: você precisa entender que agora as portas estão abertas para você, para receber desse amor de Deus na sua vida. Se você entende o que eu estou pregando, você vai entender que não dá mais para deixar de ser transformado, não dá mais para viver essa vida cansada, onde tudo depende de você, que tudo vai ser feito pela tua força, que você está ansioso com o teu futuro, que você está desgastado com as coisas que vão acontecer, você não tem medo do que vai acontecer, porque Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero ser aliviado, eu quero estar dentro do coração dele, porque é lá que não há medo. Ele ressuscitou, não temas. Ele ressuscitou. Como é que vai ser meu amanhã, pastor? Eu vou dizer para você como vai ser: debaixo do amor dele, debaixo da graça dele. Como é que vai ser meu futuro, pastor, se eu não estiver nesse mundo competitivo, nesse mundo de lutas, se eu não começar a fazer igual? Deus vai suprir e vai mostrar para você que o amor é mais poderoso. O amor é mais poderoso do que a violência, do que a força, do que qualquer outro tipo de ideia, de poder que você tenha. Ele vai mostrar para você que o amor vence. Eu não sei você, mas eu abro meu coração para Deus transformar a minha vida. Eu vou dizer para você, tem muita coisa que Deus já transformou, mas tem muita coisa que eu quero ver Deus transformar a minha vida. Eu quero ver Deus transformar. Eu não posso aceitar que tudo isso que Ele conquistou naquela cruz, eu viva a mesma vida medíocre, presa, ansiosa, angustiada, cheio de brigas, como se eu não conhecesse. Faz sentido o que eu estou pregando? Porque se for para viver assim, não faz sentido o que ele passou ali. Eu creio que Deus tem transformação. Eu quero desafiar você agora a ser consciente nisso. A dizer: Deus, eu sei que o teu amor venceu. E o teu amor vence na minha vida. E eu quero viver esse amor. Eu quero viver essa transformação dentro de mim. Eu quero receber, eu quero viver e eu quero pregar esse amor. Se você, como eu, deseja Deus transformar a sua vida, e tem áreas que você nem sabe que Deus quer transformar, mas você aceita que Ele transforme a sua vida, eu quero orar com você. Se Deus está falando com você como está falando comigo, fica de pé no teu lugar. Só os que querem ver transformação. Tem transformação aí que Deus vai trazer para a sua vida. O amor vai vencer. Quando o amor vence, o perdão chega. Quando o amor vence, a culpa tem que sair. Quando o amor vence, a gente olha para o próximo que fazendo coisas que a gente não gosta e diz: tudo bem, tudo bem. Deus tem cuidado dele. Fique tranquilo, fique tranquilo. Não há ódio no nosso coração. Não há raiva no nosso coração. Não há espaço para mágoa no nosso coração. Feche os seus olhos. Se você deseja viver a transformação de Deus na sua vida, levanta a tua mão bem alta assim e diga assim: Senhor, eu abro o meu coração, abro a minha mente para receber o teu amor. Eu aceito que eu não posso e eu não preciso provar mais nada. Eu só preciso receber o teu amor. Eu aceito na minha consciência de viver esse amor. Aonde eu chegar, esse amor chega. Aonde eu estiver, esse amor vai estar. Em nome de Jesus, eu vou pregar sobre esse amor, sem palavras, as minhas atitudes, porque eu sei que Ele ressuscitou, em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus aqui, exalta o Senhor, querido. Aleluia.
Olá, meu amigo, meu irmão. Fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para ele, que para o Google, que é relevante a mensagem, e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.